Caramba!
Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da NFL 11. Hoje vamos mergulhar na semana 13 da NFL, que nos deu bons jogos, boas surpresas, bons momentos e mais alguns tópicos para falarmos e divagarmos nos próximos 60 minutos e qualquer coisa. O Pedro Fernandes e o Nuno Félix juntam-se a mim, como habitual. Meus amigos, como é que estão? Mais uma semana que passou, já se está a aproximar o final da fase regular.
Estou ansioso por este podcast, não sei bem porquê. É aquilo que eu sei. É aquilo que eu te digo, estava à espera deste momento, pá, estava aqui à espera de gravar isto, mas pronto, Pedro. Diz lá, pá, como é que...
Eu não estou assim tão ansioso, vamos ser assim. Então, é capaz de ter o podcast que eu estou menos ansioso.
A semana não te corre bem.
Há dias assim.
Epá, olha,
mas o Nuno fez lembrar quando eu era miúdo e estava tipo, sempre ansioso pela noite de consoada para abrir as prendas. E o Pedro parecia-me no dia a seguir, quando estava desiludido por causa das prendas que recebia, nunca era o que eu queria. Mas sim, mas olha, eu sei que estás muito ansioso, Nuno. Eu também estou, mas não vamos já aí. Vamos aguardar mais um bocadinho, só mais um bocadinho. Quem esperou aqui dois ou três dias, espera mais um bocadinho. E vamos hoje começar pelo último jogo desta jornada 13. Para quem possa ter reparado, o nome deste episódio é o terceiro passo. E podia ser aqui uma inteligente menção aos três passos, apenas três passos, que os Patriots fizeram no jogo contra os Bills. Mas não, isto é uma menção ao terceiro passo em magia. Também menção ao filme de Christopher Nolan, o The Prestige, que tem a tradução para terceiro passo, em que basicamente, na magia, nós temos o primeiro passo, em que o mágico acaba por mostrar algo ordinário. Imaginemos que mostra um pombo. Depois vem a mudança.
Mostra um passo.
Mostra um pombo. Um pombo. Mostra um pombo. E depois vem a mudança, o segundo passo, em que ele faz algo de extraordinário. O pombo desaparece. Mas depois vem o terceiro passo, em que o extraordinário se torna espantoso, em que o pombo volta a aparecer. E nós chegamos, uau! Estes Patriots têm sido espantosos esta temporada. Estávamos basicamente todos a contar que eles tinham desaparecido e de repente aparecem e dominam a AFC Leste e dominam a AFC. Como é que vocês viram aqui este jogo?
Sim, mas mais importante do que isso também, e para continuar dentro
Peraí,
do mote...
Onde é que está o pombo agora?
Eu também me perdi com o pombo, afinal o pombo...
Foi uma comparação.
Eu achei que no final o pombo ia ser um coelho, ou assim, qualquer coisa.
Pode ser. Pá, eu usei um pombo, podíamos ter usado um coelho, não usei um pombo.
Mas olha, tipo, e não fugindo destes Patriots, uma vez mais, também, e gostei muito dos Patriots terem ganho aos Bills, Bills esses contenders ao Super Bowl do Pedro também, ou seja, isto também volta aqui a martelar aqui no Pedro um bocadinho mais, e eu também me dá aqui um gostinho especial. Mas estes Patriots, para mim, eu estava a ver o jogo e a dominância dos Patriots, a vontade, de o game plan para começar, mas depois fala-se muito da questão do equilíbrio de jogo, ou seja, das equipas serem um bocado equilibradas e balançadas no sentido tanto de passe como de corrida, e de conseguirem fazer um bocadinho de tudo, conseguirem passar em profundidade, fazer passos curtos, os motions, os play actions, essas coisas todas. Pá, os Patriots entraram a correr no jogo e ficaram o jogo todo a correr. Os Bills, a determinada altura, já nem sequer respeitavam o jogo de passe dos Patriots, que estavam a fazer corrida por causa das condições meteorológicas, e não conseguiram parar. E isto revela a força do jogo de corrida dos Patriots e aquilo que os Patriots basicamente estão a fazer naquela equipa.
Basicamente é um ajuste basicamente tático às condições atmosféricas. A partir do momento que o primeiro kickoff vai parar a bancada, alguma coisa de estranho que se passa. Sim. Não é muita força do Tyler Bess. Acho que aquilo é mesmo especial. Por isso, eu acho que houve um ajuste pré-jogo, ou seja, um game plan que os Patriots fizeram, que iam correr a bola e que os Bills acabaram por nunca parar completamente. E por isso não houve necessidade de ajustar. Por outro lado, o ajuste defensivo dos Patriots, dos Bills, demorou a aparecer. Eles estavam muito à espera, especialmente na zona dos linebackers, do Matt Milano e do outro linebacker que jogou, que agora já não me lembro do nome, de fazerem um ataque aos gaps, porque no sistema deles, por exemplo, o Terrell Edmonds fica mais solto lá atrás, e o Matt Milano e o AJ Klein, por norma, têm de subir e fazer a jogada no gap. Mas o Matt Milano e o outro linebacker estavam a demorar a fazer isso. E por isso, só a partir da segunda parte, e tem lá duas jogadas seguidas em que o Matt Milano faz duas placagens para perda de jardas, que efetivamente ele atacou o gap que abriu. Mas eles estavam, pareciam que hesitantes no que tinham de fazer. E o que é que isso dava? Dava para fullbacks e linhas ofensivas subirem ao segundo nível com facilidade e ganhassem jardas. E depois eu acho que ofensivamente faltou Josh Allen a correr com a bola. Eu acho que ele tentar 30 passos nas condições que estavam é demasiado. Apesar da maior parte deles terem sido bons passos, que é porque ele tem um braço que é incrível, mesmo a lançar contra o vento, eu acho que Josh Allen a correr com a bola em jogadas em que tinha de correr com a bola, porque ele teve lá scrambles, mas em jogadas em que ele propositamente ia correr a bola atrás de running backs, atrás de linhas ofensivas, ou o que foi, ou não houve praticamente nada, e eu acho que eles aí falharam. E basicamente Bill Belichick conseguiu, mesmo num jogo em que os Bills podiam, se calhar, e deviam ter ganho, Bill Belichick conseguiu fazer um game plan muito interessante.
Não, eu acho que era exatamente isso que eu ia só aqui complementar, mas acabaste por dizê-lo, Pedro, que é, não sei como é que os Bills não trouxeram de alguma forma algumas jogadas desenhadas para Josh Allen correr, que ele é dos melhores quarterbacks, barra running backs da NFL. E acho que isso foi uma falha grave. E a outra é, os Bills são claramente uma equipa que dá para expor do ponto de vista de linha defensiva. São pequenos, falta-lhes ali alguns jogadores que permitam parar a corrida de forma efetiva. Pá, e a última coisa que eu quero dizer sobre este jogo, antes de vos lançar ainda aqui uma última questão sobre o tema, é que basicamente este game plan, este plano de jogo que Josh McDaniels trouxe, para mim, está ao nível do trabalho que Bill Belichick fez no Super Bowl contra os Rams, em que basicamente trouxe um plano de jogo que vai estar em Canton, em Ohio, no Hall of Fame. Certamente foi um dos melhores planos de jogo que eu já tive a oportunidade de ver. E Josh McDaniels, aquilo que fez para este jogo, não tinha o mesmo impacto, obviamente, mas foi um plano de jogo
E
sublime.
é um plano de jogo, e porque funciona assim. Daqui a 2 semanas, acho eu, 2 ou 3, temos Patriots Bills outra vez. O que é que os Bills podem esperar ofensivamente dos Patriots?
Não
Não vai
faz
ser
ideia.
exatamente igual a isto. Ou seja, se estamos a tentar a não abrir jogo para o jogo seguinte, isto foi o game plan perfeito. Porque os
Sem
Patriots já
dúvida.
perceberam que podem correr a bola contra estes Bills, e estes Bills já perceberam que têm algumas dificuldades a pará-los, já só terem sofrido, na realidade, 14 pontos. Mas o Mac Jones não teve de fazer nada. O Mac Jones tentou um passe para o Jonnu Smith, que foi recebido porque o Tyrande fez uma grande jogada, e depois tem lá um passe bem defendido e um screen. Agora, quando eles abrirem isso, os Bills não sabem bem que fragilidades é que os Patriots vão tirar proveito daqui a 2 ou 3 semanas. E isso deve ser assustador para Buffalo, que está com luta neste momento para os playoffs.
Sim, olha, então a última questão que eu vos queria fazer sobre este jogo é: os Bills, com esta derrota, ficam 2 jogos atrás dos Patriots. Claramente, os Patriots têm a divisão na mão. Podemos dizer que estes Bills irem aos playoffs neste momento é um cenário que está em risco?
Dentro da AFC, eu já assumo tudo. A AFC não é propriamente fácil. Os Bills agora jogam com Patriots outra vez. Tem os.
Não, para a semana jogam com os Bucks, que é um dos jogos que vamos ter
Pois é,
na
sim, tem
Eleven.
os Bucks.
Depois jogam com os Patriots novamente. Eu acho que eles têm um final fácil. Eu acho que eles apanham Jaguars e Dolphins no final. Quer dizer, Dolphins não vão ser fáceis, mas
Na Dolphins eles já deram
é
susto.
Bucks, Panthers, Patriots, Falcons e Jets.
É isso, Falcons e Jets, é isso.
Tem três jogos, porque os Panthers também estão a cair a pique. Por isso são três jogos em que eles supostamente vão ganhar. E ganhando esses três jogos, acho que estão nos playoffs, ficam 10-7. Mas é um cenário, é um 10-7 que eles aproveitaram-se de equipas fracas. Porque eles contra equipas com um winning record, portanto com um recorde positivo, ganharam aos Chiefs até agora. Não ganharam mais ninguém.
Sim. Eu acho que estes Bills, os Bills são equipa de playoff. Agora, o que é que vão fazer no playoff? Não acredito que consigam chegar a lado nenhum. Basicamente é um resumo simples e fácil. Já vimos... há poucas semanas, eu agora estou aqui a ter uma branca. Foi contra os Colts, estava aqui a olhar. Percebemos precisamente esta fragilidade dos Bills em parar a corrida. Quer dizer, contra os Colts toda a gente é frágil contra a corrida, mas percebemos claramente essa fragilidade que falavam há pouco da linha defensiva, e estamos a entrar naquela altura de ir para os playoffs e em que correr a bola, parar o jogo de corrida, ser uma equipa equilibrada, aquilo que falávamos no início, é fundamental, e claramente que os Bills não são e têm algumas fragilidades. São equipa boa ao ponto de ir aos playoffs. Agora de fazer moça, não acredito, apesar de todos os jogos serem jogos.
Sim. E estávamos a falar do calendário dos Bills. Os Patriots também não têm um calendário que possamos dizer que é fácil. Eu estava a fazer confusão. Eles é que terminam contra os Jaguars e os Dolphins. E antes disso, agora vão ter uma semana de descanso, mas depois apanham Colts e Bills novamente, como já tínhamos mencionado. Ou seja, para já, Patriots e Colts vai ser um jogaço. Vai ser um bom matchup, em termos de treinadores, em termos de sistemas e tudo mais. Depois temos os Bills novamente, e depois um final à partida, em teoria, mais fácil, mas já sabemos que os Patriots irem a Miami no último jogo da temporada nem sempre corre bem. Mas é um cenário que eu muito sinceramente, eu estava-vos a perguntar sobre os Bills e não aos playoffs, eu não fico surpreendido se estes Bills não forem aos playoffs. Fico triste, porque acho que são uma equipa que tem valor para lá estar e que, lá estando, podem fazer moça, mas acho que é uma equação que podemos começar ou é uma peça na equação que podemos começar a equacionar, que é estes Bills não irem aos jogos em janeiro de 2022. Agora, vamos passar aqui para outro tópico. Este tópico é inevitável, não é? Detroit Lions, finalmente, e venceram contra a tua equipa do coração, Pedro. 29-27, Lions sobre Vikings. Isto é o final perfeito, é o canto do cisne perfeito. Como é que está o teu coraçãozinho, Pedro?
Sabes, sempre tu perguntavas nos podcasts se os Lions podiam ganhar um jogo, eu disse que podiam roubar um. Eu sempre achei, com a sorte que eu tenho, isto vai ser nos Vikings. Com a sorte que eu tenho, isto vai ser nos... E ontem, no domingo, quando acaba o jogo, levei tanta identificação, o telemóvel não parava de vibrar. E depois eu vi os tweets, só que não sabia muito bem como responder. Por isso, a maior parte eu dava só aquele like para dizer obrigado por terem lembrado de mim. Mas não sabia muito bem como responder, porque... Epá, é assim, vamos lá falar do jogo. Então é assim, os Vikings estavam sem o left tackle, que obrigou a três mexidas na linha ofensiva, porque teve de passar o right guard para lá, o center passou para o right guard e veio o center, o backup. Depois estava sem o running back, sem o Cook, o Adam Thielen lesiona-se logo na primeira jogada, e estavam sem os dois edge rushers, no Everson Griffin, do Neil Hunter, sem o Anthony Barr, o Eric Kendricks e sem o Patrick Peterson. Portanto, era uma equipa que estava fragilizada.
Fragilizada, sim.
Contudo, como estavam
tu hoje,
contra os
como
Lions,
tu hoje.
Tinham de ganhar este jogo. E pronto. E acho que é a primeira vez que há que dar props ao Goff, porque conseguiu ganhar o jogo. Eu acho que os Vikings ajudaram defensivamente no último drive, mas quando contou, o Goff ganhou o jogo. Conseguiu ganhar o jogo. E por isso, parabéns ao Dan Campbell, eu acho que ele merece, já merecia muito. Fico muito contente pela cidade de Detroit por ter quase ganho um Super Bowl com esta vitória. E E pronto, estamos por aí.
Olha,
assim.
Mas a verdade é que, e uma vez mais, voltamos a falar de uns Vikings que perdem o jogo, e que, uma vez mais, era aquilo que tu estavas a dizer, mérito ao Goff, porque é ele que ganha, mas muito de mérito defensivo para os Vikings, não é? Porque esta defesa do Mike Zimmer está a deixar passar navios, mas ia falar positivamente, novamente, do Kirk Cousins, porque apesar de tudo, o Kirk Cousins continua a trabalhar com aquilo que tem ao seu dispor, e fez um jogo competente e um jogo bom, novamente, e Justin Jefferson, uma vez mais... Quem mais, não
Justin
é?
Justin Jefferson, desde o início de novembro, tem sido algo monstruoso, algo do outro mundo completamente.
Pá, é absolutamente... É um bocado... Está o Jonathan Taylor a brilhar e está na posição de running back e o Justin Jefferson não quer ficar atrás e quer fazer a mesma coisa, só que na posição de receiver. Estão os dois completamente brilhantes. É pá, foi fixe para os Lions, esta vitória. Acho que também vê-se claramente no último drive e quando o Goff marca aquele touchdown, que vai a correr diretamente para o Dan Campbell e o abraça, e isso é uma coisa, epá, que não se vê muito. A realidade é essa, não se vê muito.
Em Detroit não se tem visto muito, não.
Eu, por acaso, depois disse isto ao André, acho que quando estávamos para fazer o jogo. Isto são jogadores profissionais. Uma pessoa chegar a dezembro profissionalmente e não ter uma vitória tem de pesar naquele balneário. Não deve ser fácil ir trabalhar todas as semanas depois
Em
da
Detroit
ronda. Desse.
É mais uma época.
Epa, mas os jogadores vão mudando, estás a ver? Há uns jogadores que vão mudando e que vão se apercebendo.
Mas a cultura fica. Acho que é
a
mais por
cultura
aí.
está a mudar, a cultura está a mudar.
Ai, eu não sei como é que tu acreditas nisso, meu. Não sei como é que tu acreditas nisso. Porque é assim, é verdade, parabéns ao Goff, parabéns à equipa toda dos Detroit Lions. Eu também estava expectante que eles ganhassem o jogo. E, aliás, nas minhas previsões eu tenho-os a ganhar dois. Desde o início da temporada eu meti que eles iam ganhar dois, por isso, quem sabe, ainda conseguem aqui roubar mais algum. O calendário não é fácil, mas tem ali um jogo contra Atlanta, por exemplo, que podem conseguir ali fazer uma gracinha. Mas a realidade é que, para mim, Dan Campbell não é um treinador para nenhuma equipa na NFL. Ele teve decisões no jogo e houve um drive ou dois drives antes em que ele decidiu jogar um quarto down in inches e que perdeu e deu a bola, acabou por dar a bola aos Vikings. Pá, que aquilo nunca o deveria ter feito. O ímpeto do jogo
Sim,
não,
nas
não
suas 30
pediu isso.
jardas, não foi?
Exatamente, o jogo não pedia isso. O jogo não pedia isso. Pá, e não acho que ele seja um
Gostaria de saber
treinador
se
com...
fosse o Brandon Staley a ir para esse quarto down inch, se estávamos a ter outra
É
conversa.
diferente, por causa que tu
Pois
tens
é.
que ter a sensibilidade
Pois é.
do fluxo do jogo.
É a diferença.
E ele não tinha qualquer tipo de ímpeto naquele momento. Estava a ganhar o jogo. Estava a ganhar o jogo. Chuta a bola. Acho que eu gosto muito de treinadores que arriscam, atenção, mas gosto quando eles arriscam com alguma noção. O Brandon Staley já o fez também sem noção. Houve um jogo qualquer em que ele também fez isso e que não tinha o ímpeto nenhum do jogo e acabou por não ser bem sucedido. Pá, acontece a todos, mas o Dan Campbell, para mim, não é o tipo de liderança que se pede atualmente na NFL. E para mim, os Lions estão numa espécie de um loop, mais um ano, em que, pronto, ok, vão ganhar um, dois jogos, para o ano vão ter, supostamente, reconstruir a equipa, não sei, encontrar um quarterback novo, vamos lá ver, não é? Podem confiar no Goff e ver o que é que sai dali, mas não sou uma equipa que, para mim, aspira aqui muito para o futuro. Os Vikings, são os Vikings, e pronto, olha, Pedro, ainda bem que o teu coração é forte, é resiliente,
O
tem que
Mike
ser.
Zimmer vai-se embora.
Vamos ver, eu acho que vai depender de como terminar a fase regular, se eles vão aos playoffs ou não. Neste momento, acho que podemos estar no cenário em que uma equipa da NFC vai aos playoffs com o resultado de 8-9. Acho que isso até pode acontecer. Não acredito que vai acontecer, acho que provavelmente podemos ter no máximo 9-8, mas nesse momento é um cenário passível de acontecer.
E olhem, porque estamos a falar da NFC, vamos continuar aqui neste lado da conferência e vou-vos lançar aqui três jogos: os Cowboys que venceram 27-17 os Saints, os Bucks que venceram 30-17 os Falcons e os Cardinals que venceram 33-22 os Bears. Cowboys, Bucks e Cardinals que lideram as suas divisões e estão neste momento nos playoffs. Será que estas três equipas vão aguentar a liderança dentro da sua divisão?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que qualquer uma delas tem de liderar a sua equipa, a sua divisão. Eu acho que se tivesse de decidir quem é que estou com mais receio, entre aspas, que perca a liderança, são os Cowboys, porque ganharam agora aos Saints, só que não foi perfeito. Isso é uma equipa que já vimos que tem algumas fragilidades, especialmente mentalmente, que eu acho que é o maior problema. Parece que não consegue estar confortável com liderança e com jogos fáceis e com jogos que têm de ganhar. Mais uma vez, no jogo contra os Saints, acabaram por começar mal, a meu ver, mas depois tinham playmakers que fizeram a diferença, especialmente o CeeDee Lamb e o Amari Cooper fazem completamente a diferença. E pronto, de Dallas queria só dar mais o destaque ao Michael Gallup, porque é um jogador interessante que vamos ter no Mercado Livre e que eu acho que pode haver alguma equipa a tentar dar-lhe um bom contrato. Eu ainda não tenho a certeza se ele é um número 1, penso que ele seja mais um, quase um elite número 2, mas é um jogador a ter atenção, já para não falar, e porque sinto que falamos todas as semanas, o Micah Parsons é ridículo. É ridículo. É
Sim,
impressionante.
é um jogador extraordinário. Eu também partilho dessa tua opinião. Acho que os Cowboys são a única equipa que podem deixar o ovo cair, digamos, aqui neste momento. Os Bucks acho que têm a AFC Sul, a NFC Sul, desculpem, completamente dominada. Os Cardinals, estou curioso porque eles vão ter agora um duelo contra os Rams, que estão 2 jogos atrás. Os Rams também deixaram cair o ovo no primeiro jogo contra os Cardinals. Caso consigam vencer agora nesta próxima semana os Rams a serem os Cardinals, podemos ter aqui alguma discussão também na NFC Oeste, porque os próprios Cardinals depois têm aqui um final de época que não é muito fácil, com um jogo contra os Colts, contra os Cowboys e depois contra os Seahawks, que são outra equipa que já vamos falar um bocadinho mais à frente, também está aqui a emergir. Por isso, eu colocaria aqui a NFC Leste com os Cowboys a mais volátil. Depois a NFC Oeste com os Cardinals e os Rams ali ainda à mistura e os Bucks com o controle total, absoluto da NFC Sul.
Os Cardinals têm uma coisa interessante. Eu falava de embicar um bocado com os Cardinals e continuo a embicar em termos de.
Não, tu embicas é com o Cliff, não é com os Cardinals, é com o
Não, mas é
Cliff.
com a própria organização dos Cardinals. Há qualquer coisa pouco empático na organização dos Cardinals para comigo. Ou seja, eu não sinto propriamente uma ligação à equipa dos
Então a
Cardinals.
culpa é deles, que ainda não enviaram numa camisola. Basicamente é
Exatamente,
isso.
têm que enviar. Eles que ouvem sempre o nosso podcast
Não
podem
tenha
enviar
dúvidas.
uma camisola. Mas acho que. E estamos aqui a falar da única equipa da NFL que está com 10 vitórias neste momento. Para mim, o claro seed número 1. Do lado da NFC, ou seja, vai ter a bye, vai receber todos os jogos em casa, mas os Cardinals têm aqui um dado estatístico fundamental esta temporada. Estão 7-0 em jogos fora de casa. Nunca aconteceu, no franchise dos Cardinals. E isto é uma coisa absolutamente incrível, porque marca aqui um ponto também, que caso não sejam a seed número 1 e caso tenham que ir a algum lado nos playoffs, este é o registo deles fora de casa. Isto é absolutamente incrível. E todas estas vitórias foram por mais 10 pontos fora de casa. Pelo menos mais 10 pontos.
Mas,
Eu acho que.
Nuno, desculpa, só um ponto. Os Cardinals têm essa estatística, e tu trouxeste aqui o teu Nuno analítico, o André Estatísticas, quer apenas complementar, que os Patriots do outro lado é igual. Também são a número 1 e também não perderam nenhum jogo fora de casa ainda. Perderam todos os jogos em casa. Ou seja, é irónico, é quase irónico pensarmos que as duas equipas que podem ganhar a vantagem dos playoffs terem jogos em casa são as duas equipas que
que se não estão a dar melhor.
É fora, claro. É fora de casa, não é?
Sendo
é
que eu acho que, mesmo assim, os Cardinals têm mais dificuldade se tiverem de ir, por exemplo, a Green Bay, porque eles não conseguem, eles nunca vão conseguir em Arizona replicar o que lhes vai acontecer em Green Bay.
Mas nunca. Olha, eu também pensaria isso. No jogo em Chicago, também estava a chover e era de umas condições complicadas, mas vimos um jogaço do Kyler Murray que voltou de lesão e me voltou a impressionar, não é?
Assim,
fizeram o suficiente, fizeram mais do que o suficiente para vencer uma equipa dos Bears que é apática e nós já falámos disso. Não vale a pena estar aqui a bater nos Bears. Se fosse para bater nos Vikings, tudo bem. Bater
e
nos
estamos
Bears,
disponíveis. Estamos não disponíveis.
Não vamos fazer isso. Mas sim, é um dado estatístico interessante este que o Nuno trouxe. Mas eu ainda preciso ver estes Cardinals a agarrarem-se agora aqui neste último quarto da fase regular à liderança, porque não vai ser fácil.
Olha, queria trazer outro tópico relativamente a outro jogo que estavas aqui a falar. O Tom Brady é o MVP neste momento? Eu acho que o Tom Brady é o MVP, não é?
Eu acho que tem que ser. Neste momento... Porque para mim é entre o Tom Brady e o Jonathan Taylor. O Jonathan Taylor também está a colocar números ridículos. Num ano em que acho que os quarterbacks parece que não querem o prémio. Ficaria bem entregue ao Taylor. Mas o Brady...
O Derrick Henry não ganhando o ano passado, mesmo com o ano do Rodgers, eu sinto que... o MVP é para o quarterback, o Offensive Player of the Year é para o running back ou para a outra estrela, neste caso, Jonathan Taylor, porque o Tom Brady... É que basta fazer um dezembro mediano-alto, que é o mínimo que ele vai fazer, porque também está a entrar no, na altura do mais crítica da NFL e por norma ele brilha nessas alturas. Acho que lhe basta fazer um mediano alto e ele consegue levar o MVP para casa. Justamente este ataque com o Gronkowski e a batota.
Estava aqui a ver por causa dos Buccaneers e porque o André traz sempre aqui uma homenagem a um elemento que lhe tenha safo, pelo menos, ou que o tenha ajudado numa fantasy. Ainda não falaste do Godwin.
Meu menino. Meu menino.
Teu menino. Meu menino. São todos os teus meninos quando te safam na fantasy.
Quando me ajudam, são sempre meus meninos. Mas olha, só uma coisa sobre ainda isso do MVP. Eu concordo com o que tu disseste, Pedro, mas há aqui uma coisa que é a perceção. O Derrick Henry teve 2 ou 3 anos incríveis. O Jonathan Taylor apareceu do nada e está a ter um ano incrível. Não, as expectativas para o Henry eram diferentes das expectativas para o Jonathan Taylor. E eu acho que esta percepção que existe poderá fazer com que o Jonathan Taylor, se tiver um mês de dezembro ao nível dos meses anteriores, e se o Tom Brady enterrar num dos jogos que vai ter, e não vão ter também só jogos fáceis, e vão ter aqui alguns desafios interessantes pela frente, eu acho perfeitamente que o prémio pode ir para o Jonathan Taylor. Apesar de concordar com o que tu disseste, que por norma,
e tens a narrativa,
o MVP é quarterback, não é?
E tens a narrativa do Brady estar na sua 35ª época, com 54 anos ainda a jogar. Por isso, só essa parte também é uma narrativa dele conseguir ganhar o MVP, acredito eu, mais velho de sempre.
Sim.
Sim, digo.
É sim, mas já agora, estava aqui a ver, ele tem mais 4 touchdowns que o segundo quarterback, que é o Matthew Stafford, mas tem mais uma interseção, por exemplo, que o Stafford. Pá, e já agora, eu não tinha bem esta noção, o Kirk Cousins está mesmo a colocar números ridículos. 25 touchdowns e 3 interseções. Está aqui
bem-vindo
muito,
à NFL.
Muito idêntico ao Rodgers, que tem 23-4. E depois ao Carson Wentz, que também tem 22-5. Também é aqui um bom registro. Mas pronto, para não vamos fugir aqui ao tópico. Eu acho que sim, acho que o Tom Brady neste momento é o MVP. Poderia colocar o Jonathan Taylor aqui em discussão, e depois talvez o Rodgers ou o Kirk Cousins mesmo. A questão é que o Cousins vai ser sempre complicado se os Vikings não forem aos playoffs ou não ganharem os jogos que deveriam ganhar, mas acho que o Kirk Cousins também está a colocar aqui números que podemos expectar isso. Mas pronto, olha, agora ainda na NFC quero trazer aqui outro tópico, neste caso a vitória dos Eagles, que sem o seu quarterback titular habitual, Jalen Hurts, venceram 33-18 os Jets, mas tivemos a Minshew Mania de regresso, Gardner Minshew, que fez um jogão, fez mesmo um grande jogo do ponto de vista estatístico e do ponto de vista também daquilo que lhe era pedido. E a minha questão para vocês é: vamos ter drama em Filadélfia
sobre quem deve ser o quarterback para o resto da temporada, Jalen Hurts ou Gardner Minshew?
Não.
Não, exato. Não. Não, o próprio Nick Sirianni já veio dizer que o Jalen Hurts é o titular da equipa dos Eagles quando estiver a 100%. Eu acho é que vão, assim com o Minshew, vão garantir, foi um bocado aquilo que aconteceu nos Cardinals. Perceberam que com o Colt McCoy conseguiam ganhar jogos, portanto vão deixar o Kyler Murray deles, ou seja, o Jalen Hurts, não querendo comparar, não é?
Sim.
Mas vão deixar o Jalen Hurts recuperar a 100%, porque os Eagles são daquelas equipas que estão, como os americanos dizem, in the hunt. Ou seja, estão ali atrás, à procura de um espacinho para entrar nos playoffs. Mas o Gardner Minshew já agora é um quarterback muito interessante.
Sim, olha, eu estava a falar disso com o Pedro e já agora também para ter a vossa opinião. Eu acho que o Gardner Minshew, neste momento, é dos melhores 32 quarterbacks que nós temos na NFL. Eu gosto mais de um Gardner Minshew do que gosto, por exemplo, de um Taylor Heinicke. Eu gosto mais do Gardner Minshew. Já não lembro quem era o outro quarterback que eu tinha dito, Pedro.
Nós tínhamos dito o Teddy B.
Juro que ia dizer, vou ser arrojado, eu gosto mais do que o Teddy B.
Nós temos isso também.
É mais, epá, não sei, traz uma energia diferente. É verdade que o Teddy Bridgewater, e é aclamado por todos os que estão no balneário com ele, a maneira como ele se comporta e tudo, é muito respeitado, mas para quem vê de fora, epá, parece muito apático, muito adormecido, enquanto que o Minshew é Minshew Magic, tem outra cena, é o Fitzpatrick dos tempos modernos para mim, e por isso eu também gostava de ver o Gardner Minshew a titular, não só por esta parte, mas porque também acho que é um dos melhores 32 quarterbacks na NFL, e eu acho que a NFL ganhava muito em ter o Minshew com todo, quer seja os cabelos que ele vai aparecer, os bigodes, a roupa que ele vai trazer,
as celebrações,
titular, vai ser espetacular. Se pudeste ter o Minshew todas as semanas a dar declarações, todas as semanas tens algum highlight dele a falar aos jornalistas. Eu acho que isso é no mínimo interessante.
Eu uma coisa que é, o Jalen Hurts é claramente melhor playmaker, melhor jogador de futebol americano no geral. Mas eu não sei se estou pronto para dizer que o Jalen Hurts é melhor quarterback do que o Gardner Minshew. Porque o Gardner Minshew já mostrou, quer em Jacksonville, e agora ok, foi um jogo, pode ter sido um outlier, não acho que tenha sido. Contra os Jets, é verdade, mas já mostrou que pode fazê-lo. Precisa se calhar de um sistema, precisa se calhar de preparação, de trabalho, mas eu acho que este Gardner Minshew pode ser um quarterback interessante, mas acho que não vai haver drama, como vocês disseram, acho que é Jalen Hurts. Também há uma aposta dos Eagles para ver o que é que ele dá este ano. Com as escolhas que têm para o ano no draft, podem inclusive pensar noutro quarterback.
O Jalen Hurts corre. E corre bem.
Exato. Corre, é playmaker. É playmaker. E é a nova geração de quarterbacks que tem chegado à NFL desde, basicamente, Russell Wilson, se formos um bocadinho mais atrás, Michael Vick, não é?
Cam Newton.
Que trouxeram aqui uma dinâmica bastante diferente. Mas sim, não acho que haja tópico. E as Eagles, já agora, só que nota final, 6-7, estão na luta pela divisão. Por isso é aqui a continuar a acompanhar pela divisão, não, desculpem, pelos playoffs. Pela divisão também podem estar, mas não acredito muito. Acho que aí pode haver outra equipa que pode ameaçar mais, mas já vamos falar disso. Queria só destacar, por fim, Elijah Moore, o rookie que, assim, sneaky good, tem aparecido ao longo deste novembro, dezembro, e tem sido aqui uma das principais armas ofensivas dos Jets.
Olha, para mim, surpreendentemente e de forma negativa, sneaky bad, tem sido o Zach Wilson. Porque eu não sei também até que ponto é que podemos atribuir ou responsabilizar o Zach Wilson pela temporada que tem estado a ter. Mas o Zach Wilson, para a segunda escolha overall do draft, está muito aquém daquilo que era esperado.
Apesar de vir talvez do seu melhor jogo, arrisco-me a dizer.
Sim, sim. Já não marcava um touchdown. Já não marcava um touchdown desde fazia um passo para touchdown desde a quarta jornada.
Sim, mas não consegue não mandar uma interceção.
Quer dizer, foi a semana passada, e desde a semana passada, aliás, a semana passada é que ele fez um passo para touchdown e não fazia desde a quarta jornada.
Mas pronto, olha, vamos ver o que é que é, o resto da época deixa aqui para Zach Wilson. Acho que ele, ao contrário de Jalen Hurts, não está aqui num estágio. É a aposta dos Jets para os próximos anos. Vamos ver a evolução dele, se haverá efetivamente algum tipo de evolução.
Arrisco-me a dizer que estes Jets estavam com mais vitórias com o Minshew do que com o Zach Wilson. Mas pronto, é só isto.
Olha, mais uma.
Mas há que... Tá bem, é verdade, mas é o projeto. É o projeto.
O Minshew tem 25 anos, já agora.
O bigode engana. O bigode engana.
Exatamente. Não, aquela postura toda, aquilo engana muito, mas ele teve duas épocas em Jacksonville Jaguars, nos Jacksonville Jaguars, e agora está aqui nos Eagles. Ele vai ter futuro. O Minshew vai ter que ter futuro.
Olhem, vamos agora fazer aqui uma mudança para outra conferência, onde tivemos os Dolphins a vencerem 29 os Giants, os Colts com um shutout, 31-0 aos Texans, e os Chiefs 22-9 aos Denver Broncos. Começando pelo jogo dos Dolphins, então, onde é que podem ir estes Dolphins, que são uma equipa que neste momento segue com um registro bastante interessante de 5 vitórias consecutivas depois de terem estado 1-7?
Os Dolphins, para mim, são a equipa para ir aos playoffs. Porque se formos ver o restante do calendário dos Dolphins, é um calendário em que agora descansam, ou seja, dá-lhes a oportunidade para qualquer tipo de lesão, mas ela que tiverem, poder recuperar. E depois têm Jets, são favoritos. Saints, é um jogo interessante. Eu acho que os Saints são favoritos, também dependendo de quem os Saints tiverem com lesões. Mas acredito que os Saints são um pouco favoritos. Mas não me admirava se Miami ganhasse. Por causa da maneira como têm jogado, especialmente por causa da defesa. Depois tem Tennessee e tem New England. Portanto, um 10-8 para mim é muito possível para estes 10-8, não, 10-7, peço desculpa.
Sim, parece, eu acho, eu estou a olhar um bocadinho aqui para o calendário e concordo, acho que tem um calendário acessível. Também não tinha reparado ainda nisto, mas eles basicamente desde da semana 12 até à semana 16, ou seja, de 28 de novembro quase até 28 de dezembro, estão em Miami, porque têm 3 jogos em casa e depois tiveram uma semana, esta semana de descanso que vão ter, por isso parece que o calendário também os ajudou de alguma forma. Mas acho que sim, são uma equipa que tem aqui um bocadinho a faca e o queijo na mão para dominarem a época, aquilo que eles controlam, não é? Que é ganhar estes jogos, se vão ou não aos playoffs. Já acho que é mais complicado, porque acho que a AFC está mesmo uma competitividade absurda e muito genuinamente estes não é uma equipa que eu gostasse de ver nos playoffs, porque acho que, apesar de ter uma defesa que pode ir na cara com qualquer outro ataque neste momento, praticamente, o ataque ainda não me convence. Acho que adaptaram-se, e aí destaque completo ao bom trabalho do coaching staff, adaptaram aos recursos humanos que tinham. Deixaram de tentar ser uma coisa que não eram e começaram a jogar em função das valências do Tua, que é passos curtos, bolas no Jalen Waddle no espaço, utilizarem ali algum tipo de movimentações para isolar os jogadores. Tiveram também o aparecimento de jogadores como o Albert Wilson, o Gazicki, por isso muito bem o trabalho da equipa do coaching staff ofensivo dos Dolphins a ajustarem aos recursos humanos que tinha. Nós muitas vezes falamos que podemos pegar num jogador e forçá-lo a um sistema, forçá-lo a um determinado contexto. Aqui acho que foi completamente o oposto. Acho que os Dolphins olharam e viram, olha, temos estes ovos, não dá para fazer um cheesecake, mas dá para fazer um bom pão de ló. Vamos fazer um bom pão de ló. Acho que é isso.
Nada
que...
mal com um bom pão de ló. Nada.
Sim, adoro.
Mas falando do pão de ló, mas é mesmo verdade, falando do pão de ló... Eu não acredito a 100%.
O pão de ló é o ponto tua?
Sim, é o ataque dos Dolphins. Eu não acredito a 100% nisso que estavas a dizer. Eu acho que eles encontraram ali qualquer coisa ofensivamente, encontraram ali um ritmo. O Jalen Waddle não está nos Dolphins porque lhes caiu nas mãos. Eles saíram. Eles fizeram a troca da terceira posição no draft com os 49ers e depois trocaram com os Eagles, precisamente logo a seguir, para a sexta posição, para irem buscar o Jalen Waddle, porque sabiam que o Jalen Waddle ia estar disponível, eles perceberam, eles sabiam que era isto que o Tua tinha que fazer. O Tua tem estado a fazer pelo menos os últimos três jogos, epá, de um registro absolutamente fantástico. Agora, é amassador. É amassador. Não há ali um rasgo, uma bola inacreditável do Tua para 40 jardas. Não há, mas há um timing certo, há os passes que são acertados, que não falham os passes, e depois, acima de tudo, muito numa ideia Bill Belichickiana, acreditar na defesa, e sabe a defesa que tem.
E não comprometer. Não é só o espaço, que era uma coisa que falávamos muito do Tua, é não comprometer, e ele tem usado bem o Waddle, juntar também o que o Amorim disse, o Gasic e o Albert Wilson, o Davante Parker, que dá uma batalha de 50-50 que ele jogou este jogo. É uma batalha muitas vezes ganha pelo Davante Parker se a bola for bem feita, porque ele tem essa capacidade. Por isso, concordo contigo, acho que é muito bela de Chiquiano, de tu não tens de comprometer. Tens de fazer o suficiente para nós ganharmos o jogo, mas não vais ser tu a estrela que vai ganhar o jogo.
Houve, que, sim, foi, foi o que acabou por acontecer neste último jogo dos Patriots, sim. A 100%. Nós precisamos que a defesa faça as paragens e faça o trabalho deles, e precisamos constantemente de correr a bola, porque estamos a conseguir progredir e estamos a conseguir, e vai acabar por acontecer um touchdown e um rasgo.
Sim, mas eu concordo, e a receita principal deste pão de ló, deste pão de Tua, como lhe quisermos chamar, é o RPO, o Run Pass Option, é aquilo que basicamente o RPO, o Run Pass Option, corrida, passe, opção, vá, isto para quem possa nos estar aqui a ouvir, eu não gosto de traduzir isto assim, mas só para terem aqui uma noção, é basicamente é o cheat code que a NFL tem tido ao longo dos últimos anos, para de alguma forma meter algumas defesas em check e para explorar às vezes individualidades defensivas, jogadores que eles percebem que ou são muito agressivos ou são pouco disciplinados, e de alguma forma ir atrás disso. O Patrick Mahomes é exímio a correr RPOs. Os Chargers têm bastante RPOs com o Justin Herbert. Os Steelers, com o Big Ben, porque ele é limitado neste momento na fase da sua carreira, utilizam muito os RPOs. A diferença, e porque agora vou trazer aqui o André Estatísticas para cima da mesa, é que o Tua é, neste momento, o quarterback que mais RPOs utiliza. Atrás dele temos os que eu acabei de mencionar, o Big Ben, o Justin Herbert e o Mahomes. Mas depois aqui o twist. Quer o Big Ben, quer o Justin Herbert, quer o Mahomes, têm pelo menos mais 100 passes tentados do que o Tua. Ou seja, é essa limitação que os Dolphins depois trazem para cima da mesa, porque sabem que o Tua é limitado no seu arsenal de braço, de tipo de passes que consegue fazer, que para mim é o grande constrangimento a eu acreditar que estes Dolphins possam ser algo mais.
Mas tem mais 100 porque ele teve lesionado, ou estamos a falar...
Não.
Também estava a pensar nisso. Também estava a pensar nisso.
Não, estamos a falar de uma diferença. O Tua falhou, acho que foram 3 jogos, se não estou em erro.
O Tua jogou 8 jogos esta temporada.
Pronto, então falhou de cerca de 3, 4, vá. Sendo que ele jogou pelo menos um deles e entrou a meio de outro por causa da lesão do Jacoby Brissett. E a diferença é abismal. Por exemplo, o Mahomes tem 449 tentativas de passe, o Herbert 438, o Roethlisberger 384 e o Tua tem 234. Ou seja, é uma diferença muito grande que não é só colmatada por causa destas 4, destas 4 jornadas que ele possa não ter jogado. Já agora, outro ponto, que é os Dolphins não utilizam utilizam o RPO para também forçar as vezes que vão em profundidade no campo. E uma equipa que faz muitas vezes isso também são os Packers, com o Aaron Rodgers e com o Davante Adams. A diferença aqui é que os Dolphins estão a embutir isso no sistema deles, porque é a maneira que eles têm de tentar ser agressivos em profundidade, porque o Tua é limitado também na força de braço. Os Packers utilizam isso porque é a ligação que existe e deve ser algo pensado entre Rodgers e Davante Adams. Por isso, para mim, não me convencem de todo, e não sou uma equipa que genuinamente, não é nada contra os Dolphins, eu não gosto do Tua, é verdade.
Mas... contra o Tua.
Não, eu gosto muito da defesa dos Dolphins. Eu gosto muito de ver a defesa dos Dolphins. Mas acho que era uma equipa que iam aos playoffs e não iam fazer nada. Genuinamente acho
sim,
que é isso.
Eu ia falar um bocado disso. Porque acho que estes Dolphins, se há algo que eu sinto que têm capacidade de fazer, é... estão no primeiro quarto, levam duas chouriçadas, estão a perder por dois touchdowns. Não são os Dolphins que vão fazer uma remontada e que vão dar a volta, porque lá está, o ataque porque, não está montado nesse sentido.
E porque aí a defesa não pode ser tão playmaker e tão agressiva, porque uma defesa que é obrigada a parar a corrida constantemente, por norma, não vai conseguir fazer tantas interseções ou sacks ou force fumbles como eles costumam fazer, especialmente em terceiro downs e 6 e 7 com aqueles cover zero que eles fazem.
Falta aqui algum um elemento, eu não sei se é um elemento de explosão, se é simplesmente ajuda na linha ofensiva para alavancar estes Dolphins para terem uma melhor temporada na próxima época.
Sim, a linha ofensiva que é a espinha dorsal de qualquer equipa e falando nisso, fazendo a passagem aqui para os Colts têm uma linha ofensiva que é uma delícia, nós falamos muito de Jonathan Taylor e temos que falar, mas a linha ofensiva dos Colts só por si pode ganhar jogos e foi isso que aconteceu neste jogo com os Texans. Domínio absoluto da linha de scrimmage, ofensiva e defensivamente, já agora, e um shout-out. Os Colts são para mim a equipa mais perigosa da AFC neste momento. A equipa que ninguém quer apanhar em janeiro. Não sei se vocês concordam ou não com esta observação. E só porque fazendo a comparação com os Dolphins, os Colts são uma equipa que eu quero ver em janeiro nos playoffs. Porque acho que, na medida e no jogo certo, no contexto certo, são uma equipa que pode fazer uma gracinha e ir até a um final de conferência, a um Super Bowl.
São a mais perigosa ou não, acho que é discutível entre eles e os Patriots. Mas estão claramente lá. E os próprios Chiefs, porque qualquer dia da semana aquilo às vezes dá para arrebentar. Mas pronto, mas Patriots e Colts também, ou especialmente aliás, e eu tinha falado já, para mim os Colts eram talvez a melhor equipa na altura que estava 6-6, agora estão 7-6 com mais um jogo, em que fazem o que é necessário. Já vimos várias equipas a passar mal contra equipas que deviam ganhar, e os Colts não, os Colts têm equipas fracas, dão cabaz nas equipas fracas. Isso para mim é notório do bom coaching staff, porque é um coaching staff que não deixa adormecer. Vamos lá, vamos fazer o nosso trabalho, quer ofensivamente, quer defensivamente, e é pé no pescoço. E é pé no pescoço, e é assim que uma equipa ganha, e é assim que uma equipa chega bem aos playoffs. Acho que não há muito mais para dizer, sem ser que dos Texans, o que é que os Texans estão a fazer? Eu diria, por norma, nesta altura, digo que as equipas já estão a ver quem é que fica lá para o ano. O problema é que os Texans têm toda a gente em contrato um ano, por isso não sabem quem é que vai ficar lá para o próximo ano.
O David Mills acho que para o ano está lá.
Também acho que sim, pronto. O David Mills fica, eu acho que é uma boa tentativa.
Mas olhem, ainda sobre os Colts, eles estão numa semana de descanso e depois têm um final de calendário que tem Patriots, Cardinals, Las Vegas Raiders e Jacksonville Jaguars. Estamos a falar de uma equipa que está 7-6. Estávamos a falar que, por exemplo, os Dolphins podem chegar às 10 vitórias. Já falámos aqui também um bocadinho de que 10 vitórias para os Bills pode também ser aqui um bocadinho o necessário para irem aos playoffs. Estes Colts, então, precisam vencer 3 destes 4 jogos. E com duelos contra Patriots e contra Cardinals, vamos dizer, neste momento que assumimos que eles ganham aos Raiders e aos Jaguars, qual destas duas equipas é que vocês acham que eles podem roubar a vitória, digamos? Eu sinto que estes Colts neste momento já estão em modo playoffs, porque eles não podem deixar um jogo cair.
Isso é interessante, entre Patriots e Cardinals, qual é que é neste matchup?
As duas top teams, não é? As duas top teams da AFC e da NFC.
E depois para mim tem outro problema, que é, eles perderam os dois jogos contra os Titans. Os Titans estão 8-4, e são uma equipa que não está bem. Nós esquecemos porque eles não jogaram esta semana, mas não são uma equipa que está bem. Portanto, os Titans estando 8-4, têm Jacksonville, Pittsburgh, São Francisco, Miami e Houston. Acredito que ganhem pelo menos dois jogos e cheguem às 10 vitórias, mas se não chegarem, ficam talvez com o mesmo registro que os Colts, mas os Colts estão sempre abaixo no que toca à divisão por causa disso mesmo. Por isso, se eu tivesse de dizer, eu acho que ganham mais depressa. Os Cardinals é fora?
Os Cardinals é fora.
E os Patriots em
Não,
casa?
desculpa, desculpa. É em casa dos Patriots. Não sei se é isso que estás a perguntar neste sentido. É os Patriots em New England e os Colts vão a Arizona, sim.
Então é fora os dois.
Não, desculpa, desculpa, desculpa. Estou a fazer confusão. Os Colts vão à casa. Vão, recebem na sua casa os Patriots e depois vão à casa dos Cardinals.
Ah, então, assim, eu acho que lhes dou hipótese de ganhar os dois jogos, pá, mas sinceramente, hipótese, se fosse em New England, acho que era difícil, mas assim, não
E aí,
são dois.
se o Pedro acham isso, estão lixados.
Não, é que é...
Acabou
Não,
a
é
época
que em
dos
cima
Colts.
disso, é que em cima disso, ele está a dizer isto, mas os Patriots ainda não perderam fora de casa. Por isso, não, mas eu acho que vão ter jogos de playoffs. E já agora deixo aqui uma nota com um bocadinho de antecedência. Estes Patriots e Colts é um jogo que vamos ter na Eleven, porque vamos ter mais jogos agora durante as próximas semanas, a partir da semana 15, com alguns jogos a serem transmitidos ao sábado. Por isso, fica aqui este bombom, este Ferrero Rocher, para os nossos telespectadores. Mas pronto, vamos aqui seguir em frente, meus amigos. Sobre os Chiefs e os Broncos, não há aqui muito a dizer. Muito ainda se irá falar certamente sobre o que o futuro irá trazer para os Denver Broncos. Os Chiefs são uma equipa neste momento em bom plano, em boa sintonia. E eu quero vos trazer aqui antes outro tópico, que era a vossa opinião, obviamente, que foi no seguimento da vitória surpreendente dos Steelers contra os Ravens, 20-19. Os Ravens tiveram mais uma lesão para a temporada em Marlon Humphrey, provavelmente o seu melhor cornerback. Vida dura, muito complicada, mas estes Ravens nunca foram de arranjar desculpas. No entanto, parece-me que neste momento temos um problema na equipa de Baltimore que vai além das lesões, que é a possível regressão que estamos a ver em Lamar Jackson como quarterback, que não pode. Neste momento, para mim, o problema dos Ravens não é só Greg Roman, o sistema, é Lamar Jackson. Nós temos visto maus passes, má execução, más decisões de Lamar Jackson. O que é que vocês acham?
Eu acho que começa tudo com as lesões, porque a partir do momento que não tens o J.K. Dobbins e não tens o Gus Edwards, foste obrigado a alterar o sistema. O Lamar foi pedido para fazer mais perante uma linha ofensiva que é a pior que ele já teve e que tem de fazer mais pass protection do que alguma vez teve de fazer com o Lamar Jackson, ou tem de fazer um pass protection diferente porque já não há tanto perigo de corrida do jogo dos Ravens. Ninguém tem assim tanto medo do jogo de corrida dos Ravens. As pessoas têm medo do Lamar Jackson correr a bola, mas propriamente do jogo em corrida dos Ravens já não há assim tanto medo. E o que é que isso pode fazer? Pode-se enviar um pass rush mais interessante contra o Lamar, que tem estado mal na parte da comunicação à linha ofensiva para proteger, e por outro lado, a própria linha ofensiva tem estado mal a proteger. Por isso, do lado ofensivo, começou com essa questão que eu acho que depois não houve o step up dado a nível de sistema e a nível de Lamar Jackson, quando tiveram de meter mais peso no jogo de passe, e aí vimos uma regressão do Lamar que eu acho que é notória, especialmente na leitura própria do jogo à sua frente.
Sim, dentro disso que estavas a dizer, o Lamar Jackson nesta temporada já tentou mais passes do que na época passada toda. Portanto, eu acho que isso é indicativo, disso que tu estás a dizer. É preocupante, não marcam mais de 20 pontos há 5 jogos. E para uma equipa. Epá, porque os Ravens são das equipas mais explosivas, nós às vezes falamos disso, da explosão, mais explosivas podem. Podiam ir a qualquer equipa e meter 25, 30 pontos lá. Falávamos disso nas últimas temporadas. Esta época isso não acontece. Eu acho que os Ravens, eu tenho que ver o calendário dos Ravens, não tenho o calendário dos Ravens, mas acho que é preocupante.
Eu tenho e não é fácil. Não
Pois
é
é, claro.
aqui uma fatia de bolo fácil de engolir,
Agora tem um jogo
porque
fácil, né?
agora vou jogar contra os Browns,
Pô, cá está.
que à partida deve ser um jogo que devem ganhar.
E
Depois
mas
vão
só
jogar
deve
contra
uma equipa de Super Bowl de Nuno Félix. equipa de Super Bowl de Nuno Félix.
Sim, mas para a semana cá estaremos para falar, para a semana cá estaremos para falar do resultado, do resultado deste jogo. Porque, porque já agora, porque acredito novamente na vitória dos Browns contra estes Ravens, mas já lá iremos.
Sim, então, mas espera, tem os Browns, a seguir vão jogar com os Packers, a seguir jogam com os Bengals, depois jogam com os Rams e depois voltam a jogar com os Steelers. Ou seja, três jogos divisionais contra os seus três opositores e depois dois jogos fora de conferência contra Rams e contra Packers. E já agora, Packers-Ravens era o meu Super Bowl em agosto. Continuo nos Packers, all-in, mas já não consigo dizer que estou tão all-in nestes Ravens. E não é tanta questão das lesões, porque ouçam, as lesões, claro que impactam, não é? Obviamente. Mas estes Ravens e John Harbaugh sempre teve uma abordagem que eu valorizo e gosto de bola, jogo em frente, next man up, tudo mais. Para mim, neste momento, é mais preocupante a inoperância do, do Lamar Jackson. O que o Pedro disse é verdade, ninguém tem respeito pelo jogo de corrida dos, dos Ravens. Podemos também aqui falar sobre algumas decisões que tiveram. Por exemplo, o Alejandro Villanueva para um, uma linha ofensiva que se quer correr a bola. O Villanueva que demora dois dias a dar um passo para a esquerda. Epá, não é propriamente o tipo de jogador que encaixa no sistema de Baltimore, na minha opinião. Mas estou preocupado com a incapacidade do Lamar Jackson de ler além da sua primeira leitura no relvado. Estou preocupado com o facto de ele atirar a bola às vezes, como fez inclusive neste jogo contra os Steelers, no primeiro drive, em que atira a bola para a endzone e é vai que é tua, Mark Andrews. E não foi. Foi o Dominga. Foi uma interceção. Pá, por isso não estou muito crente nestes Ravens. Nos Steelers também não estou crente. Acho que ganharam um jogo com uma boa abordagem, em cima de tudo, e um bom trabalho defensivo. TJ Watt, what the hell is that? Porque é incrível. Mas nem uma equipa nem a outra me convence. Mas para vos ser sincero, nenhuma equipa na AFC Norte neste momento me convence a 100%. Por isso, eu não sei, olha, é uma mexórdia que vai para ali. Por mim era pegar em várias peças de todas as equipas e fazer uma super equipa da AFC Norte neste momento. Era a minha sugestão.
Mas não te esqueças que os Ravens também têm lesões do lado defensivo. E para quem vai jogar contra Davante Adams, vai jogar contra Jamar Chase, vai jogar contra Cooper Kupp, não ter Marlon Humphrey, para a defesa que talvez mais blitz faz e que mais obriga os corners a estar numa ilha.
Boa observação, Pedro.
É mais uma mudança de sistema que estes Ravens
já, estão já não tinham o Marcus Peters. Agora
não tem o Deshaun Elliott, não tem o Marlon Humphrey. Mais uma vez, numa defesa que manda muito blitz, obriga os corners a estar numa ilha e que é uma defesa que depende muito de comunicação, todos os jogos o Marlon Humphrey olhava para a esquerda, tinha um jogador diferente do seu lado. Agora, se é o Marlon Humphrey, eu quero ver com quem é que o Chuck Clark vai jogar e com quem é que vai comunicar. Por isso, foi uma mudança de esquema ofensivo e agora vai ter de ser uma mudança de esquema defensivo. Por isso, se os Ravens vão aos playoffs, é espetacular, porque foi é das épocas mais difíceis a nível de gestão de plantel que já vi.
Sim, olha, e estávamos a falar da AFC Norte. Vamos continuar aqui num alinhamento de uma equipa que faz parte dessa divisão, os Bengals. Era um dos grandes jogos antecipados desta jornada, o duelo entre Justin Herbert e Joe Burrow. Justin Herbert venceu, 41-22. Será que vamos ter aqui bons duelos entre estes dois jovens quarterbacks nos próximos anos? E como é que viram aqui um bocadinho esta partida? Sendo que já agora aproveito para introduzir aqui palpites NFL 11. Vocês não acreditam no meu menino, mas eu acredito sempre. Justin Herbert.
Foi um jogo, mesmo que o resultado tem, podia ter ido para qualquer lado. Especialmente se virmos o touchdown, a interceção do Joe Burrow, a primeira.
Sim.
Aquilo, passamos de um 7, estava 7-0, ia ficar 7-7 numa bomboca dos Bengals, que esta bomboca que para o Jamar Chase vai assustar o resto do jogo. Passamos para desse touchdown que ficava 7-7 para uma interceção e que os Chargers depois, e muito bem, passam para 14-0. Isto altera por completo o jogo.
Sim, isto para quem não viu, para quem não viu, foi uma bomboca do Joe Burrow para o Jamar Chase, mais uma. Ele recebe a bola, mas deixa a bola quase a dois tempos e deixa a bola passar. Aquilo era touchdown, era o que o Pedro estava a dizer.
É um tipo de drill para o Michael Davis.
Epá, e aquilo foi uma drop, era um touchdown e era uma drop que acaba por cair no colo do Mike Davis, o cornerback dos Chargers. Eu acho que este resultado é completamente enganador. Menino de ouro, tudo bem, Os Bengals entraram pessimamente no jogo, tiveram a perder 24-0, fizeram quase a remontada, teve 24-22. Depois, se não há lá o fumble do Joe Mixon, que acaba por ser retornado para touchdown, o resultado podia ser outro. Eu genuinamente acreditei a determinada altura que os Bengals iam dar a volta a este resultado, e não é qualquer equipa que dá a volta a este, a um resultado de 24-0, principalmente contra uma equipa dos Chargers, que falávamos no último podcast, para mim é dos melhores plantéis da NFL, e já agora, estes Bengals, para mim, vão ganhar esta divisão. Neste momento, são a melhor equipa desta divisão. E são a equipa mais completa, tanto em termos de passe, como Joe Mixon a correr a bola. E também, incluir aqui, o bom trabalho da defesa. Eles têm uma defesa competente. Ou seja, não é uma defesa espetacular, mas é uma defesa suficientemente boa para os levar aos playoffs e para fazerem boa figura nos playoffs.
Sim, acho que é uma grande possibilidade termos estes Bengals nos playoffs. Eu ainda não estou preparado para dizer que eles vão ganhar a divisão. Eu acho que esta divisão vai ser mesmo até à última, e tenho muita dificuldade em dizer qual é que é a melhor equipa desta divisão, porque tenho a dificuldade de me distanciar um bocadinho daquilo que têm sido os anos recentes, àquilo que nós também queremos ou devemos expectar este ano. E tenho aqui muitos pontos de interrogação.
Deixa-me só pegar no que tinhas dito, porque ter Justin Herbert contra Joe Burrow é espetáculo.
Brutal, brutal.
E falando disto, isto é incrível, e mais uma vez é do lado da AFC. Já tínhamos o... Em realidade é que tínhamos Mahomes com o Watts, acabou por haver estes problemas, mas pronto. Depois tivemos noutra classe o Lamar Jackson com o Josh Allen.
Josh Allen, yeah.
Agora tiveste Justin Herbert, Tua e Joe Burrow.
É uma sanduíche de pão de ló má. Nunca faça uma sanduíche de pão de ló.
Tens muito talento na AFC, e por isso acho que os playoffs da AFC também estão muito entusiasmantes, porque todas as equipas que eu disse, e pronto, e os Texans podemos tirar, mas eram equipas que... Porque são equipas de playoff praticamente, e por isso, muitos jogadores jovens nos playoffs, como quarterbacks, é o futuro da AFC, é muito interessante, visto do lado da NFC temos só velhos praticamente.
Sim, temos os sapientes, os sapientes. Sim, e já agora, aqui só sobre os Chargers, com esta vitória ficam um jogo atrás dos Chiefs, vão ter agora, em teoria, um jogo acessível na próxima semana diante dos Giants, e depois temos um rematch, que já agora vai passar na Eleven, porque é um Thursday Night Football, entre os Chargers e os Chiefs. É um dos jogos... Aliás, eu já na altura tinha dito que devíamos meter o dia 16 de dezembro com uma bolinha no calendário, porque esse jogo ia ser espetacular, mas acho que está a ganhar condimentos para ser ainda mais especial, para vermos o encaixe, o embate entre Justin Herbert e a defesa de Steve Spagnuolo, que tem estado claramente em crescendo. Falta aqui mencionar apenas três partidas desta semana, aqui não há muitos pontos aqui a abordar. Rams venceram 37-7 os Jaguars, finalmente os Rams estão de volta, playmakers espalhados pelo ravado todo, Cooper Kupp, Van Jefferson, Odell Beckham Jr., todos eles com um touchdown. Os 49ers perderam com o Seattle Seahawks 30-23, segunda vez na temporada que os Seahawks vencem os 49ers, duas vitórias que os Seahawks têm das quatro que tem na temporada, são contra os 49ers. Parece que Pete Carroll tem a matrícula de Kyle Shanahan. E depois a equipa de Washington, que vence 17-15 os Raiders. A equipa de Washington que faz pela segunda semana consecutiva o mesmo resultado, 17-15. Um resultado que não acontecia na NFL desde 2016. Os Washington conseguiram trazer duas semanas seguidas. Acho que o Taylor tem andado a ver muitas Heinekes. Não sei se... Se gostaram
foi forte essa.
Foi boa, não foi? Não estava
a ver. Estou a ouvir a malta a rir. Estou a ouvir a malta a rir.
Então, gri. Não, mas aqui, algum ponto rápido que vocês queiram trazer de algum destes jogos?
Sim, é assim, os Jaguars apareceram em LA na melhor altura possível para os Rams conseguirem ganhar algum balanço. A realidade é essa. Os Washington, não é descartar que possam ir aos playoffs neste momento. dentro da NFC isso nunca se sabe quem é que pode aparecer para além, neste caso, dos Cowboys.
Sim, eles estão, Pedro, dois jogos atrás dos Cowboys e falta-lhes jogar duas vezes com os Cowboys. Por isso, se vencem os dois jogos...
Atenção. E do outro lado, eu quero ver se isto são os Seahawks, entre aspas, a voltar um bocado, apesar de eu não acredito todo que vão aos playoffs, mas eu quero saber se isto são, ou melhor, se é Russell Wilson a estar melhor, ou se foi simplesmente aquele jogo contra os 49ers que todos os anos ele vai fazer, que é incrível. Por isso eu não acredito neste Seahawks, mas se o Russell Wilson, não sei se ele está a voltar ou não, para mim isto é o jogo pelo qual Jimmy G não é o futuro dos 49ers, e é claro, parar o jogo em corrida, ele tem de mandar no jogo, teve lá duas ou boas jogadas, nomeadamente a aproveitar o Kittle, que fez um jogão para a minha fantasy, é nestes jogos que se vê que ele é incapaz de levar a equipa ao sucesso.
Sim, eu já agora tu disseste isso, estou para ver se os Seahawks são ou não a equipa que... E eu só me lembrei da música do LL Cool J, Mama Said Knock You Out, em que ele diz, don't call it a comeback, I've been here for years. Eu só me lembrei disso, estás a ver? Mas eu não acho que isto é um comeback. Eu acho que foi uma vitória e acho que estes Seahawks este ano vão terminar com um registro negativo.
Sim.
E é uma equipa em clara fase de mudança, não é?
Sim, eu também acho isso. Acho que estes 49ers são mais equipa de playoff do que estes Seahawks. Continuo a acreditar que os 49ers são capazes de ir aos playoffs. Acho que estes Washington Football Team estão numa situação em que podem ir aos playoffs. Falávamos há pouco da questão do calendário. O calendário dos Washington Football Team, a partir deste momento, é só... jogam só contra equipas da mesma divisão, jogam duas vezes contra os Cowboys, duas vezes contra os Eagles e uma vez contra os Giants. Portanto, não só têm a divisão à sua mercê, como têm também a possibilidade de ir e de ganhar estes, quer dizer, ficar em segundo lugar na divisão não interessa muito, mas de amealhar vitórias entre os Eagles e os Washington Football Team, estes dois jogos que ainda vão haver vai ser fundamental. E os Rams, pronto, era aquilo que o Pedro disse, é um excelente resumo, ótimo momento para os Jaguars irem aos Rams.
Sim, olha, meus amigos, chegamos aqui então ao final desta análise de semana 13 da NFL, mas ainda temos que eleger aqui os nossos vencedores desta semana. Quem é que quer começar aqui com o seu jogador ofensivo da semana?
Posso começar eu esta semana? Acho que vou escolher o Javonte Williams, porque nós fizemos e tivemos a oportunidade de fazer o jogo dos Broncos com os Chiefs, e para mim é... E eu disse na emissão, eu tive pena de só podermos mostrar o Javonte Williams agora. Por outro lado, mostramos o rookie no jogo em que ele foi claramente o titular sem o Melvin Gordon e pudemos ver o monstro que o Javonte Williams é. E porque não falámos muito dos Chiefs e Broncos, porque acabou por ser um jogo que passou um bocado ao lado mesmo da semana toda, é assim, vai ser, já é, mas vai ser um problema enorme o rookie, o Javonte Williams, quer no jogo em corrida, quer no jogo em passe. E se eles arranjarem um coordenador a sério, esta equipa dos Broncos vai meter muito medo, porque tem este jogador no Javonte Williams que fez um jogão e que sozinho é capaz de dominar uma partida.
Sim, eu tive muita dificuldade em escolher um jogador este ano, esta semana, em termos ofensivos, porque acho que houve exibições fantásticas, nomeadamente do Javonte Williams, Justin Jefferson, George Kittle, Jonathan Taylor, Chris Godwin, mas eu vou para o George Kittle, porque ele sim, I'm making a comeback, I've been here for years. Acho que é o George Kittle clássico, adorei vê-lo não só fazer as recepções, mas depois as jogadas que fazia depois, as yards after catch, as jardas depois da recepção, aquele touchdown que ele teve o segundo, em que ele corre junto à linha, aquilo é fantástico. Por isso o George Kittle é o meu jogador ofensivo da semana.
Sim, eu vou para... Estavas a falar do Godwin. Eu vou para o Godwin. O Godwin, acho que foi assim o primeiro grande jogo do Godwin. Portanto, também em título de homenagem ao Godwin, que fez aqui... Ele acaba por ocupar ali uma posição com a ausência do Antonio Brown, ainda bem que os Tampa Bay Buccaneers têm um arsenal como têm. Já agora, por falar em arsenal, faltou-me referir o grupo posicional, tinha falado disto em off com o André, o grupo posicional de receivers dos Bengals. É para o futuro, estão cá e vão ficar durante muitos bons anos, espero, com o Joe Burrow. Gosto cada vez mais destes Bengals.
Jogador defensivo da semana.
Assim, tenho de ir para... Vou dar o destaque ao Aziz Al-Shaair, dos 49ers, que assumiu a posição de middle linebacker pela primeira vez com o Fred Warner de fora. Ele tem jogado a linebacker, mas não tem sido o linebacker, e fez um jogão entre sacks, placagens que parecia que fazia todas, e o forced fumble, que ainda deu hipótese aos 49ers depois de tentar a comeback. Fez um jogo espetacular, mas para mim vou para o TJ Watt, que fez um jogão incrível mais uma vez, e que mostra porque é que é o jogador mais bem pago da posição. E numa campanha que parecia muito, a meu ver, para Myles Garrett, acho que este jogo do TJ Watt, especialmente num duelo de divisão e numa rivalidade como esta, pode lançar o TJ Watt para Defensive Player of the Year.
Sim, TJ Watt.
Eu também tenho o TJ Watt. Yeah. Sim. Acho que nem vale a pena aqui estar a falar
também
muito.
Destaque também a Micah Parsons. Também a Micah Parsons, mais uma vez.
O Micah Parsons é sempre um destaque. Está sempre... É absolutamente incrível como é que ele entrou na liga, e aquilo que tem feito é absolutamente incrível.
E jogada da semana, qual é que ele é, Pedro?
Gostei muito do touchdown do Jimmy G para o Kittle, somente pela parte do Kittle, do after the catch, depois de dar aquele pezinho dentro do campo quase a sair, mas acaba por marcar touchdown, quase 50 jardas. Mas tem de ir para o touchdown dos Lions, né? Primeira vitória contra os Vikings, naquele último segundo, para o Amon-Ra St. Brown, que por acaso é um jogador a ter debaixo do olho. Naquela equipa dos Lions não deixa de ser interessante o receiver, e por isso vou para o touchdown da equipa de Detroit.
Bora, André.
Eu tinha também esta aqui, pensei em mandar-te esta sarda porque não estava à espera que tu fosses dizer, mas entretanto tu assumiste, foste humilde, Pedro, e deste aqui.
Exato, fica-te bem.
Olha, é um chapéu.
Eu sou um analista de futebol americano, eu meto primeiro a lógica e só depois as minhas emoções, está bem?
Depende do dia. Olha, não te esqueças que eu tenho algumas gravações, estás a ver, tuas, a sair da cabine, e isto acabou, e 5 minutos depois estou de volta. Mas pronto. Eu vou para o touchdown das equipas especiais dos Seahawks, do Travis Homer, que apanhou de surpresa toda a equipa dos 49ers, que parecia que ainda não tinham entrado em campo com as suas equipas especiais. Gosto sempre de ver um touchdown das equipas especiais, em particular porque nos mostra uma coisa fundamental, que é que as equipas especiais têm uma grande preponderância no resultado final, e estes Seahawks ganharam por 7, touchdown das equipas especiais contra Travis Homer para 75 jardas logo a abrir a partida.
Sim, eu também trouxe dois touchdowns. Trouxe o touchdown do James Conner, que acaba por fazer uma one-handed catch, e que depois acaba por rodar, e conseguir manter o equilíbrio e entrar na end zone. É um bom touchdown, mas eu gosto de receções incríveis. E o touchdown do Michael Gallup foi incrível, portanto para mim é o touchdown do Michael Gallup, aquele fade do Dak Prescott, que aquilo acaba por ser uma recepção mesmo, é por centímetros.
Sim, também gosto muito desses touchdowns, e boa menção aqui do Nuno. E pronto, olha, estamos a chegar ao final de mais este episódio. Tivemos a oportunidade de lançar aqui muitos espaços em profundidade, como habitual, outros com uma maior percentagem de poderem ser concretizados e resultar aqui em touchdowns, os chamados RPOs, mas o touchdown tem sido algo que é habitual nos jogos que temos tido na Eleven, e esta semana que vem temos mais uns quantos aqui em perspectiva. Começamos no Thursday Night Football com o duelo entre os Vikings e os Steelers,
Depois, no domingo, temos o duelo entre os Bills e os Bucks. E depois o Sunday Night Football entre os Chicago Bears e os Green Bay Packers, que vão trazer o maior acionista dos Bears para o relvado sob o nome de Aaron Rodgers. Yeah. Qual é que é aqui os destaques que vocês gostariam de dar para esta semana?
Eu dava nos Vikings e Steelers a começar, porque basicamente são duas equipas que ainda estão na luta pelos playoffs. E já falamos, tanto as duas conferências têm muitas equipas que podem entrar e sair dos playoffs ainda, e por isso mês de dezembro, mês de decisões, qualquer jogo pode ser importante. E os Steelers vêm de uma boa vitória, é verdade, contra os Ravens, mas são uma equipa que qualquer semana pode levar uma coça, por isso não podem desperdiçar muitas oportunidades. Os Vikings, por outro lado, acabaram de desperdiçar a maior delas todas a perderem com os Lions, e por isso, se quiserem ir aos playoffs, não podem perder este jogo, porque senão acredito que estejamos a falar da equipa de Minnesota completamente fora, e estando completamente fora em 5-8, não me admirava se naquela segunda-feira negra o Mike Zimmer fosse embora, se continuar a perder jogos.
Eu vou para os Bucks Bills, acho que é grande jogo que vai acontecer. Acho que aquilo que eu acredito é que vamos ver uns Buccaneers a mostrarem que estão rumo ao Super Bowl, é o que eu acho. Em termos de timing, de coesão de equipa, acho que é o que vamos ver. No entanto, os Buccaneers perdem ocasionalmente jogos imprevisíveis, daqueles jogos que ninguém dá por eles, sendo que os Bills não é uma equipa de se deitar fora, não é? E tem uma excelente defesa. Ou seja, eu acho que isto vai ser mesmo um embate brutal. Se Josh Allen decide jogar neste jogo, acho que é um jogo que vai ser decidido nos últimos segundos, e acho que é capaz, destes três jogos que nós vamos passar, para mim é o jogo que mais me entusiasma esta semana.
Sim, eu também era o jogo que eu destacaria, mas fazendo aqui também menção ao Sunday Night Football Bears e Packers, é um jogo entre duas equipas que nós podemos achar que não vai dar nada de especial pelos registros opostos que as duas têm, mas Bears e Packers é talvez o maior clássico da NFL. Foi o jogo escolhido para o arranque da temporada na celebração dos 100 anos da NFL aqui há duas temporadas. E por isso, se há equipa que não gosta dos Packers, são os Bears. Ainda para mais depois do que aconteceu no outro jogo da fase regular, em que Aaron Rodgers, depois de um touchdown, começa a gritar para as bancadas a dizer que manda e controla a equipa
I
dos
owe
Bears.
you, I owe you.
Por isso, essa animosidade para mim traz sempre um carácter especial para a partida, porque os jogadores não se esquecem. Os adeptos não se esquecem, mas os jogadores não se esquecem também destas situações. Meus amigos, obrigado aqui pela vossa companhia uma vez mais. Obrigado também aos nossos amigos que estão sempre do outro lado e sempre preparados para interagir, para nos acompanharem. Mais uma semana que lá vai, mas ainda temos boas semanas com bons jogos em perspectiva e muito para decidir aqui pela frente. Já sabem que podem participar connosco ao longo da semana utilizando a hashtag NFL11, está sempre disponível e sempre à espera das vossas partilhas e interações. Despeço-me todos com um grande abraço, até breve, num canal 11. Perto de si. Get pistol! It's time to attack! We're the smartest, fastest, and most people! Every damn week!